Partido Liberal, PL. Bloco PT. Federação PT, PV.
Pelorita.
Avante.
PL.
Bloco PDT.
PL,
PSB. Federação Pessoal Rede, Novo. Federação Pessoal. Federação Pessoal Rede, deputada Heloísa Helena.
Senhor presidente. Então, tudo bem, tudo bem. Senhor presidente, nós, em nome da Federação Pessoal Rede, nós queremos também dar o nosso voto favorável. É algo muito importante, porque talvez as pessoas não consigam entender qual o papel de uma mulher na área rural. Se em todos os lugares já é extremamente difícil, porque as mulheres vivenciam o trabalho repetitivo, exaustivo, não remunerado e não reconhecido socialmente como trabalho. Eu não sou filha de uma grande produtora rural, eu sou filha de uma mãe simples que passou a sua infância, infelizmente, numa roça, em situações extremamente dramáticas e difíceis. Estou entre aquelas que também na infância vivenciaram esses dias de dor e sofrimento.
Obrigada, deputada. Missão para orientar deputado Kim.
Presidente,
foi não, deputada, para concluir.
Presidente, 30 segundinhos só, não, 30 deputada. Segundos. Eu queria apenas, ao parabenizar a autora e a relatora, dizer que nós da Federação Pessoal Rede votamos favorável, entendemos que é muito importante, é uma forma também de elogiar as grandes mulheres que estão no campo, muitas vezes em situação de muita dor e sofrimento, especialmente na agricultura familiar, na pequena produção ou como trabalhadoras no campo. Então, é para parabenizar as mulheres que são parte dessa vivência, às vezes dolorosa e dramática, mas muito importante.
Obrigado, deputada Heloísa Helena. Para orientar, missão, deputado Kim.
Presidente, só quero registrar o voto contra da missão, porque hoje nós mobilizamos deputados para pagar passagem aérea, para vir para a Câmara dos Deputados, para votar uns 3-4 dias disso e dias daquilo. É óbvio e evidente que aqui a gente está votando o Dia Nacional da Mulher Rural. É evidente que a gente precisa valorizar, só que com políticas públicas concretas, não com homenagens vazias. E se for fazer essas homenagens, que seja feita aprovação pelas comissões. Não aprovar um requerimento de urgência, levar para o plenário. Quero registrar o voto contrário em razão disso, presidente. Obrigado.
Obrigado, deputado. Para orientar a maioria, minoria.
Presidente, pela minoria, pela oposição e pelo PL.
Oposição, deputada Coronel Fernando.
Presidente, essa homenagem é pelo reconhecimento das mulheres que trabalham no campo, seja ela pequena, produtora rural, seja ela média, seja ela grande. Só ela sabe a dificuldade que é trabalhar no campo, enfrentar o intempéries do clima, as dificuldades para recurso, para investimento. São mulheres que dispõem de toda a sua vida em prol da sociedade. Lembrando que o agro brasileiro é responsável pelo reconhecimento do Brasil como um grande campeão de produtor de grãos. Infelizmente, eu acho que, até concordo com o Kim, em algumas situações, eu acho que deveríamos homenagear muito mais essas mulheres, mas não votar não com uma justificativa de repreender essa casa. Essa casa tem que cada vez mais homenagear aquelas que fazem para que o Brasil continue crescendo. E as mulheres do agro merecem esse reconhecimento, por isso nós estamos fazendo essa homenagem. Queria que essa homenagem fosse muito maior. E jamais diminuir elas para tentar atribuir a responsabilidade de outros lugares. Estou muito feliz com a aprovação desse projeto e aí reconhecimento a todas as mulheres de todos os estados, todos os municípios do Brasil. Parabéns, mulheres rurais.
Obrigada, deputada. Governo. Deputado Helder Salomão, orientar.
Presidente, eu oriento sim. Nós precisamos reconhecer a importância das mulheres que atuam no campo, no nosso país, que assumem um protagonismo cada vez maior. As mulheres se organizam em cooperativas, em associações. E no Brasil nós temos uma peculiaridade importante a ser destacada. As mulheres ligadas à agricultura familiar organizam a maior marcha da América Latina, que é a Marcha das Margaridas. Uma marcha que promove uma grande mobilização em Brasília e que traz pautas importantes para o fortalecimento da agricultura familiar. Por isso, toda a nossa homenagem às mulheres que atuam na agricultura familiar brasileira, que atuam no campo, na área rural e que promovem o desenvolvimento dos territórios, só para concluir, presidente, os territórios que nós sabemos que são os responsáveis pela produção de alimento barato, de qualidade para todos nós. Então, minha homenagem a todas as entidades, a todas as mulheres que se organizam em torno da Marcha das Margaridas e em torno da agricultura familiar e camponesa no Brasil, produzindo alimento de qualidade. Viva as mulheres camponesas, viva as mulheres da agricultura familiar e viva as mulheres rurais.
Obrigado, deputado. Em votação, emenda de plenário com
minoria,
parecer
presidente.
Pela rejeição. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acha. Rejeitada.
Presidente, um minuto ao posto, por favor.
Em votação, projeto de lei nº 2805 de 2025. Em votação, aquele que for pela aprovação permaneça como se acha. Aprovado. Em votação, a redação final. Aquele que for pela aprovação permaneça como se acha. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal.
Presidente, um minuto à oposição, por favor, presidente.
Só como autor.
Projeto.
Um minuto,
deputado Cabo Gilberto Silva.
Senhor presidente, nós não estamos aqui agradecendo à Suprema Corte de interferir novamente no Congresso Nacional. Mesmo a decisão sendo favorável à nossa bancada da oposição, onde o governo Lula, responsável pela explosão do roubo dos aposentados através da CPMI. Quero deixar claro esse posicionamento da liderança da oposição. Porque a gente não pode comemorar algo hoje, que amanhã a gente pode ser contra. Agora, o presidente do Congresso Nacional estava sendo omisso em cumprir o regimento. Nesse caso aí, senhor presidente, a decisão foi acertada. Como também a decisão equivocada do outro ministro da Suprema Corte, quando cancelou a decisão da votação soberana da CPMI, que quebrou o sigilo bancário do Lulinha, filho do descondenado Lula, que recebia mesadinha de R$300 mil e andava no jato do careca do INSS. Deixar claro essa posição da liderança da oposição na Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Projeto de lei número 126 de 2025 do Senado Federal. Discussão em turno 1 do projeto de lei de número 126 2025, que altera a lei de número 14.758, 19 de dezembro de 2023, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, para dispor sobre os princípios e diretrizes para o desenvolvimento e regulação sanitária de novas tecnologias contra o câncer, pendente de pareceres. Para fazer a leitura do parecer ao projeto, a deputada Rosângela Reis, pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Inovação, Saúde, Finanças e Tributação, Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra à deputada Soraya Santos.
Presidente, só um minuto como autora do projeto que foi aprovado. Quero agradecer à deputada Roberta Roma por ter sido relatora desse projeto e a gente ter aprovado e aos colegas que nos apoiaram em relação a esse projeto. E vou aproveitar os últimos segundos, presidente, essa homenagem feita às mulheres do campo e fazer uma denúncia, deputada Soraya. No meu estado, no município de Várzea Grande, o atual presidente da Câmara Municipal do partido MDB, inclusive já estou notificando o partido aqui nessa casa, está cometendo violência política contra a prefeita. Nesse momento, já pela terceira vez, ele impede a aprovação, entrar em pauta o pedido do requerimento para que seja incluído mais de R$7 milhões na saúde de Várzea Grande, causando prejuízo para a população de Várzea Grande, com o único objetivo, prejudicar a prefeita, que inclusive é do partido PL. Então, aproveito esse momento que a gente está tratando de mulheres, fazer mais uma denúncia de violência política e que a Procuradoria vai tomar providência em relação a esse caso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada.
Obrigada, deputada. Com a palavra, a deputada Soraya Santos.
Presidente, deputado Charles, esse é um projeto de relatoria da deputada Rosângela Reis e que, diante da urgência da matéria, pediu que a gente pudesse fazer a leitura. Porque o câncer ainda é uma doença que tanto mata as mulheres. Eu queria cumprimentar a senadora Eudócia por essa inclusão na política. Porque imagina, como tratar de um tema que há anos Os países inteiros vão inserindo pesquisas, 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 e a gente não encontra ainda a solução. E o que trata desse projeto? Esse projeto, ele traz a pesquisa, a ciência, como um componente, deputado Charles, fundamental no tratamento do câncer. Eu quero começar dando um exemplo que aconteceu agora na PUC de São Paulo. Pensa que na época do Zika vírus, ali, aquele vírus que produziu 4 mil crianças com microcefalia, deputada Coronel Fernanda, simplesmente, aquele vírus que ao picar um homem não acontecia nada, ao picar uma mulher não acontecia nada, mas quando picava uma mulher gestante, o que que acontecia, senadora Eudócia? Ele entrava na corrente sanguínea, entrava aqui, ó, no tronco neural, e ele afetava o cérebro, sem afetar nada. Essa é uma pesquisa, e por que que eu estou colocando isso, senadora Eudócia? Estava falando da iniciativa de Vossa Excelência. Pasmem, essa é uma iniciativa que uma pesquisadora da PUC, lá de São Paulo, ela fez o seguinte raciocínio. Esse vírus, ele entra na corrente sanguínea, vai até o tronco neural e só afeta o cérebro. E começou a fazer testes para combater doenças que até hoje a gente não consegue. Pasmem, esse Zika vírus, que precisou de 4 mil crianças afetadas, deputada Alice Portugal, simplesmente está curando as células cancerígenas do cérebro, preservando as células boas. E esse projeto de pesquisa, deputado Charles, está parado por falta de financiamento. Não é possível uma coisa produzida no Brasil. E a deputada e a senadora Eudócia, ela foi muito feliz quando ela diz: nós não podemos parar. As pesquisas, a tecnologia, a facilitação de entrada de equipamento no Brasil para tratamento de câncer, deputado Patrus, tem que fazer parte da política de combate ao enfrentamento ao câncer. É disso que trata esse projeto. E é óbvio que esse conjunto de regras, que é para promover cura, nós estamos falando aqui de cura, a gente não pode ser contra. É um projeto que, na questão de mérito, há de ser votado por unanimidade. Mas como tenho que fazer um protocolo que eu não gosto, eu gosto de falar de projetos pela sua essência, pela sua magnitude, eu vou fazer a conclusão desse voto seguindo o que manda o regimento. Que, diante do exposto, diante da necessidade meritória de falar vamos combater o câncer de verdade, tem que facilitar a entrada de equipamento, tem que proteger pesquisas efetivas, tem que colocar recursos para aqueles que vão salvar vidas. E então, pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, somos pela aprovação do projeto de lei número 126 de 25. Pela Comissão de Saúde, somos pela aprovação do projeto também 126 de 2025. Pela Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação em receitas e despesas públicas e, no mérito, pela aprovação desse projeto tão necessário. E pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. E outra coisa inovadora, senadora Eudócia, foi trazer o fundo de pesquisa para obrigar a investir em pesquisa que vão curar o câncer. Porque pesquisa é fundamental, mas o governo também tem que direcionar aquilo que o país precisa. Ele precisa salvar vidas. E embora eu queira agradecer a deputada Rosângela Reis, ela, relatora dessa matéria, senadora Eudócia, ela pediu, ela ligou agora há pouco. Esse projeto é tão importante, ele salva tanta vida, eu não preciso estar aqui nessa tribuna para dizer que sou eu que estou lendo. A deputada Rosângela falou: Soraya, você pode ler para mim? Eu estou lendo o relatório dela e eu quero lhe parabenizar pela magnitude. Porque eu não acredito em política pública se não tiver recurso. Eu não acredito em política pública se não tiver fomento em desenvolvimento de pesquisa na cura de doenças. Parabéns pela iniciativa e eu peço que esse plenário vote por aclamação o projeto número 126 de 2025. Muito obrigada.
Obrigada, nobre deputada. Passa-se a discussão para falar a favor do deputado Reginaldo Lopes, deputado Hildo Rocha, deputado Rodrigo Hollenberg. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o projeto de lei 126/2025, ressalvado o destaque. Orientação de bancada. Em votação, aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Destaque de bancada número 1. Requer o destaque para votação em separado do parágrafo 5º do artigo 10, da lei de número 14.758, 19 de dezembro de 2023, incluído pelo artigo 1º do projeto de lei de 126/2025, com fins de supressão. Para encaminhar, deputado Marcelo Van Hatta. Podemos votar simbolicamente?
Presidente,
podemos?
Presidente, a relatora solicitando. Período. A deputada Soraya está solicitando um período só para acabar de confirmar a questão da relatoria.
Os deputados estão votando agora o projeto de lei 126/2025, que veio do Senado. Essa proposta estabelece um conjunto de regras para o desenvolvimento, pesquisa, produção, distribuição e acesso a vacinas e medicamentos de alto custo contra o câncer no Brasil. Deputada Coronel Fernanda.
Defender as mulheres e reconhecerem. Mas nós temos que estar atento ao que está acontecendo no nosso país. O número de feminicídio aumentou e aumentou consideravelmente. Apesar das ações que estão sendo propostas, muitas delas são ínfimas à realidade. Nós precisamos provocar uma nova avaliação, o que podemos fazer para diminuir tanto a violência contra as mulheres quanto o feminicídio. É uma união de todos os setores, presidente. Nós não podemos nos permitir. Meu estado hoje é o terceiro maior no índice de feminicídio. Nós temos que trabalhar juntos, não só nas leis aqui, mas na aplicação da lei que não está ocorrendo lá fora. Obrigada, presidente.
Obrigada, deputada. Deputada
presidente,
Soraya.
Já estou a postos e queria chamar o meu amigo Luiz Lima, que nesse momento representa o Partido Novo, que eu não consigo entender esse destaque. Esse destaque, que obviamente eu vou rejeitar, porque ele quer destacar o artigo 5º, quando diz que esses recursos públicos poderão ser priorizados por tecnologias nacionais. Aliás, se eu pudesse modificar, senador Eudócio, eu colocaria que deveriam, porque isso é dever nosso investir na ciência. Mas eu não posso obrigar, porque eu também tenho que estar atenta à tecnologia que não tem no Brasil. O que a gente não pode, gente, é abrir mão. Quando se fala de saúde, nós temos que falar de pesquisa, tecnologia. A tecnologia tem que servir para nos aproximar, para cuidar da nossa saúde. Nunca se teve tanto acesso e foi tão sozinho com tanta crise emocional no país. Nós temos que fazer projetos dessa magnitude. Então, eu quero dizer que eu rejeito o destaque e ainda convoco o Luiz Lima, que é um grande defensor de pesquisa, de defesa da vida. Eu queria até fazer melhor, queria que o Novo retirasse esse destaque para que a gente pudesse votar essa matéria na integralidade. Se tiver que manter, é óbvio que eu rejeito o destaque e eu sou a favor da matéria principal. Muito obrigado.
Presidente, deputado Luiz Lima.
Presidente Charles, é uma explicação fácil, deputada Soraya. Vamos imaginar Rio das Ostras, vamos imaginar Saquarema, vamos imaginar Campos dos Goitacazes, Laje do Muriaé, Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Quando você cita aqui, o governo dê preferência a produtos que tenham componentes fabricados ou desenvolvidos no Brasil. Resumidamente, tratamento de câncer, a gente tem que comprar o remédio mais barato, seja ele vindo do Japão, da China, dos Estados Unidos, da França, da África do Sul, da Namíbia, seja de onde for. Por quê? Se você tem R$1 milhão do município de Rio das Ostras para comprar medicamento de câncer, e você pode comprar 20 medicamentos vindos do exterior, e se o nacional for mais caro, você vai comprar somente 15. 5 pessoas podem morrer. Então, a gente tem que parar com esse paradigma. O que é mais importante? Salvar a vida de uma pessoa ou salvar uma farmacêutica? É apenas isso. É de fácil compreensão. Obrigado,
presidente.
Eu vou,
presidente. Então, presidente,
obrigado.
Fazer
deputado Helder Salomão.
Eu queria dialogar com o deputado Luiz Lima, concordando com as reflexões feitas aqui pela deputada Soraya Santos. O texto do parágrafo 5º diz que nas aquisições de tecnologias contra o câncer realizadas com recursos públicos poderão. Não tem nenhuma obrigação. Não há uma obrigação. Agora, aqui para nós, todas as vezes que nós pudermos prestigiar e dar preferência à tecnologia nacional, nós temos que dar. Nós temos que valorizar a tecnologia nacional. Isso não significa, deputado Luiz Lima, até porque a lei de licitações não permite que você pague um valor absurdo por um produto, se no processo licitatório você também precisa levar em conta, muitas vezes, em muitos certames, o menor preço. Tem capa. Não é necessária a aquisição pelo menor preço, porque tem outros critérios na lei de licitações. Mas eu queria fazer um apelo para nós retirarmos o destaque, porque não tem nada mandamental aqui. Não é mandamental, não é impositivo. A gente, dentro do possível, dá prioridade à tecnologia nacional nas tecnologias de combate ao câncer.
Obrigado.
Presidente, eu quero aqui fazer mais um esclarecimento, porque esse país já pagou muito pela falsa ideia da economicidade. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente tem que levar em consideração quatro E's: eficiência, eficácia e efetividade. E o quarto, deputada Gisela, é a economicidade. E por conta de pensarmos tempo todo em licitação pelo mais barato, volta e meia a gente acaba pagando quatro vezes mais caro. Então, quero chamar a seguinte reflexão. Primeiro, não é impositivo. Segundo, os dados para salvar vidas têm que determinar, seja quebra de patente, entrar, e isso tudo trata o projeto. Entrada de equipamento, facilitar a tecnologia. Agora, sem criar barreiras tecnológicas, é tentar prestigiar quando a gente tiver um produto compatível no Brasil. Senão, não teríamos nem um genérico na época da AIDS. É disso que nós estamos falando. Agora, eu não posso ouvir a gente falar em economicidade, ainda mais quando se fala em salvar vidas, porque nós estamos cansados de ver obras públicas que vão na desculpa de gente que não analisa, servidor público que não analisa os quatro E's, deputado Chaves, que aceita uma licitação pelo mais barato e a obra fica parada. Dinheiro público jogado fora. Porque o que a gente tem que ter no país, seja na saúde ou em qualquer área, é olhar se é efetivo, eficaz, né? São os quatro E's: eficiência, eficácia e efetividade. E por último, a economicidade. Não podemos passar a régua pelo mais barato, ainda mais quando o maior patrimônio que nós temos é o dom da vida. Por isso, mais uma vez, rejeito. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Podendo fazer nova fala, votação.
Presidente, eu não vou fazer nova fala, mas é só para lembrar que o próprio texto diz, observada, aquilo que eu falei, observadas a lei 14.133 de abril de 21, que é a lei de licitações. Então, assim, está totalmente resguardado aqui e a garantia de preferência, observando a lei de licitações, prestigiando a tecnologia nacional.
Obrigado, deputado. Aqueles que foram pela aprovação do dispositivo destacado, permaneça com
orientação.
O ciado. Aprovado, mantido o texto.
Presidente, eu queria só, não vai ter nominal, mas eu gostaria de deixar registrado só o não do Partido Novo. Tá?
Tá registrado.
Em função de um detalhe, o projeto é muito bom, mas tem um detalhezinho pequenininho que a gente não concorda.
Está registrado, deputado.
Vem registrar a partir de missão,
fica dispensada a redação final da matéria, nos termos do artigo 195 do parágrafo 2º, inciso 3, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A matéria vai à sanção.
Queria, presidente, agradecer à deputada Rosângela por ter ligado, ter me dado esse presente de poder defender um projeto dessa magnitude. Agradecer a todos os partidos que trouxeram contribuições e reflexões e, acima de tudo, senadora Eudócia, que a gente faça política entendendo que política vem de uma palavra pequenininha chamada polis. Polis significa cidade. Nós sabemos que somos locatários dessa terra e a gente tem que perguntar todo dia que modelo de cidade e país eu quero viver. Projeto político é para transformar a vida. Projeto político é para salvar vidas. E é para isso que nós estamos aqui. Não é tapinha para jogo de futebol apenas. Política tem que ter iniciativas como a de Vossa Excelência, que vai além, usa o fundo, direciona a pesquisa, porque acima de tudo, porque mesmo na peça constitucional, que é a maior lei do país, se houver conflito, o que se sobrepõe é a vida. Parabéns, senadora Eudócia.
Obrigado, deputada. Projeto de lei 1069-2025. Discussão em turno 1 do projeto de lei 1069-2025, que cria o Cadastro Nacional de Equipe de Futebol e Entidade de Administração do Esporte que tenham sofrido punições decorrentes da prática de racismo durante a realização de partidas de futebol. Pendente de parecer. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, concedo a palavra à deputada Alice Portugal.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é um projeto de origem do deputado Bandeira de Melo, deputado carioca, que cria o Cadastro Nacional das Equipes de Futebol e Entidades de Administração do Esporte, que tenham sofrido punições decorrentes da prática do racismo. Projeto meritório, importante, um projeto antirracista. E o seu substitutivo, que eu tive a honra de, na presidência da Comissão de Direitos Humanos, aperfeiçoou o projeto a lhe dar a roupagem necessária para abranger o combate ao racismo em toda e qualquer prática esportiva. Peço licença para ir direto ao voto. Nos termos do artigo 32, inciso 4, alineado do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto 1069/2025, bem como do seu substitutivo apresentado pela Comissão do Esporte e aprovado por essa e pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Inicialmente, quanto à constitucionalidade formal das proposições, há três aspectos centrais a serem analisados: a competência legislativa para tratar a matéria, a legitimidade da iniciativa, a adequação da espécie normativa utilizada à luz do que autoriza a Constituição Federal. Sob esses parâmetros, observa-se que a matéria é de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24 do inciso 9 da Constituição Federal, que trata de desporto. A iniciativa parlamentar é legítima, uma vez que o tema não se insere no rol de iniciativas privativas do presidente da República. Por fim, revela-se adequada a vinculação da matéria por meio de lei ordinária, visto não haver exigência constitucional de que a lei complementar ou outro veículo normativo específico para a disciplina do tema. No que respeita à constitucionalidade material, também há harmonia entre as alterações propostas com as disposições da lei maior, pois o projeto de lei, bem como seu substitutivo, aprovado pela Comissão do Esporte e dos Direitos Humanos, não contrariam princípios ou regras constitucionais. Ao contrário, mostram-se alinhados com os fundamentos da dignidade da pessoa humana e da igualdade, bem como o repúdio ao racismo consagrados no artigo 1º, inciso 3 e 5º do caput e inciso 17º da Constituição Federal. Ademais, as proposições apresentam juridicidade, uma vez que inovam no ordenamento jurídico e se harmonizam com ele, bem como são dotadas de generalidade normativa e observam os princípios gerais do direito. O mecanismo proposto encontra respaldo em políticas públicas voltadas à promoção da igualdade e ao combate à discriminação. No tocante à técnica legislativa, não há reparos a fazer, porquanto as proposições se amoldam aos preceitos da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis. Embora nos termos regimentais a análise do mérito da proposição não seja da alçada da CCJ, que represento neste momento desta tribuna, não podemos deixar de louvar essa iniciativa legislativa,
que contribui para a efetivação do princípio constitucional da igualdade e para o enfrentamento de práticas discriminatórias no ambiente desportivo. Quero destacar, senhor presidente, que o substitutivo, que ora é em tela, é sem dúvida o texto finalístico dessa matéria, amplia o projeto original. A proposta inicial criava um cadastro voltado especificamente ao futebol. Já o substitutivo passa a instituir, no âmbito da União, o cadastro nacional de entidades de prática esportiva condenadas por racismo, denominado Lista Suja do Racismo no Esporte. Com isso, a medida deixa de ser restrita ao futebol e passa a abranger a prática esportiva em geral. Todos sabem o que tem sofrido o jogador Vini Júnior, especialmente em gramados europeus, especialmente em gramados espanhóis. A juíza brasileira, recentemente, foi agredida por jogadores ao cumprir a regra estrita do esporte e, por ser mulher, ela foi abordada de maneira absurdamente agressiva. Então, o cadastro é fundamental. A lista suja do racismo no esporte é algo que inova e dá exemplo para o esporte em nível internacional. Ao mesmo tempo em que amplia o alcance material da proposta, o substitutivo restringe os sujeitos alcançados. Com efeito, o texto permitia a inclusão de equipes de futebol e entidades de administração de esporte, federações. Já o substitutivo retira as federações, limita o cadastro às entidades de prática esportiva, isto é, aos clubes, quando condenados por atos racistas, praticados no âmbito das competições ou eventos esportivos, sem explicitar os sujeitos individuais responsáveis. O substitutivo também altera o requisito para a inclusão do cadastro. No projeto original, bastava haver decisão condenatória em processo administrativo ou judicial, ou decisão da justiça desportiva, que reconhecesse a prática de atos racistas. No novo texto, contudo, a inclusão só pode ocorrer após decisão condenatória, a decisão condenatória se tornar definitiva. Enfim, poderia detalhar elementos do substitutivo, mas que vai aí já publicado em todos os órgãos oficiais da Casa. Mas quero, inclusive, para efeito educativo, dizer que os clubes devem estar na lista suja, né, do racismo no esporte como elemento educativo, para que, inclusive, essas agremiações realizem campanhas de prevenção e de educação antirracista, como na Bahia o meu Esporte Clube Bahia realiza. Realiza frequentemente, inclusive, contra o feminicídio. Inclusive, eu quero parabenizar o governador da Bahia, que levou mulheres representantes da secretaria, não é? Infelizmente não chamou as deputadas federais, mas para fazer um protesto, uma denúncia do feminicídio na abertura do campeonato baiano. Algo louvável, digno de aplauso. Portanto, esse é um projeto meritório. Peço o apoio de todos. O destaque tenta retirar os clubes. Peço que o partido autor do destaque raciocine sobre isso. Raciocine sobre o elemento relacionado à prevenção, à educação e à punição de torcidas e clubes que, infelizmente, ainda podem, com silêncio, dar alento a esse tipo de prática criminosa e todas as outras formas de discriminação que no Brasil já são consideradas para efeito penal como racismo. Refiro-me à misoginia e à homofobia, LGBTfobia, que já são tratados penalmente como racismo. Era isso, senhor presidente. Peço vênia para aprovação integral da matéria.
Obrigada, deputada. Passa-se a discussão. Para falar a favor, deputado Reginaldo Lopes, deputado Helder Salomão, deputado Hildo Rocha. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, substitutiva adotada pela Comissão de Esporte ao projeto de lei no 1069-2025, ressalvado o destaque. Em votação, aquele que pela aprovação permaneça como se acha. Aprovado. Está prejudicada a proposição inicial. Ressalvado o destaque. Destaque de bancada número 1. Requer o destaque para votações separadas da expressão de torcedores, contido no parágrafo 1 do artigo 1º do substitutivo apresentado ao projeto de lei 1069/2025 com fim de supressão. Para encaminhar, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Luiz Lima.
Opa! Presidente Charles, o projeto da deputada Alice Portugal, ele é ótimo. A gente quer combater o racismo nos estádios, mas tem um detalhe aqui que o Partido Novo destaca. Quando fala aqui no parágrafo único, serão inscritas no cadastro de que trata o caput entidade de prática esportiva que tenham sido condenadas por atos racistas praticados por seus torcedores, atletas, membros de comissão técnica ou dirigentes durante eventos esportivos. O Partido Novo quer que exclua torcedor. Imagina o Maracanã, a capacidade do Maracanã hoje. Maracanã tem 80 mil espectadores, a capacidade. Já teve muito mais, o recorde é de 192 mil Brasil e Uruguai em 1950. Imagina que uma pessoa, entre os 80 mil, num jogo, por exemplo, do Flamengo contra uma equipe da Argentina, e você tem um ato ali de racismo de um torcedor, a equipe toda vai ser punida. Não faz sentido. Se for um jogador de futebol da equipe, presidente do clube, um diretor, um coordenador, o técnico, mas um torcedor na arquibancada, entre 80 mil, entre 100 mil, um torcedor, basta um torcedor com a Globo pegando uma imagem lá numa transmissão ao vivo para punir uma equipe toda que tem mais de 500 funcionários no clube, poxa, que sustenta milhares de pessoas, essa equipe pode ser excluída. Então, não tem como você atribuir responsabilidade a uma instituição. Seria como aqui no plenário, o deputado do PT Quaquá deu um tapa no deputado Messias do PL. Imagina se o deputado Quaquá dá um tapa ou tem uma atitude de racismo, o PT todo é punido. Não faz sentido. A gente já teria acabado com todos os partidos aqui se a gente fosse atribuir aos partidos a responsabilidade. E aí, nesse caso, ainda é pior, porque o deputado é sim um membro do partido. O torcedor sequer é um membro oficial daquele time. Então, o destaque do Partido Novo é para retirar o torcedor. Obrigado.
Obrigado, deputado.
Para encaminhar contra, presidente.
Podemos fazer simbólica, deputado?
Só orientação, presidente.
Nominal.
Nominal. A presidência solicita, senhora deputada, senhores deputados, que registrem os seus votos. Está iniciada a votação.
Para encaminhar, presidente.
Para encaminhar.
Orientação, né, presidente?
Ah, não tem ninguém inscrito.
Eu quero encaminhar, não estou conseguindo me inscrever.
Está iniciada a votação. Deputado Patruso, um minuto.
Sim, ao texto.
Ah, eu também, um minuto, presidente.
Não, o projeto é muito correto e nós sabemos que é uma relação direta para quem gosta de futebol, como eu gosto, e para quem combate também todas as manifestações e comportamentos discriminatórios, entende perfeitamente que há uma relação direta entre a equipe e os seus torcedores. Tanto que hoje, colegas parlamentares, já há uma punição, por exemplo, a quem invade o campo de futebol, ou para quem lança materiais agressivos no campo de futebol. Então há essa relação, sim. E as equipes de futebol dignas se responsabilizam também pelos seus torcedores, exigindo que eles entrem em campo com uma postura democrática. Nós não podemos aceitar o racismo e manifestações contra determinadas pessoas, etnias e grupos sociais do país. Não podemos aceitar nenhum tipo de...
Mas o torcedor vai ser condenado.
Nós estamos... O sim, clube que não. Mas o torcedor sozinho até processá-lo. O responsável é o time de futebol. Isso. Como já temos hoje em outras manifestações. Claramente.
Presidente. Obrigado, deputado. Orientado, deputada Eloísa Leno.
Senhor presidente, eu sou contra a retirada por uma questão muito simples. Primeiro, porque qualquer pessoa que acompanha vê que são justamente os torcedores que às vezes um influencia vários outros para fazer isso. Nós não podemos aceitar, olha, quanto mais punição, menos possibilidade de fazer. É uma tristeza a gente dizer isso, porque nós vamos fazer o quê? Ah, tá, cometeu crime de pedofilia, a avó vai matar quem fez. Ah, cometeu feminicídio, o pai vai matar quem fez. Falou palavras duras em relação ao racismo, vamos quebrar os dentes de quem fez. Então, senhor presidente, a gente já vive numa sociedade maldita onde existe uma hierarquia perversa entre brancos, pretos, ricos, pobres, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais. Então, se não quer implementar a dureza da violência, tem que fazer a punição. Infelizmente, quanto mais dura, melhor.
Obrigado, deputado. Mais alguém para orientar?
É, maioria, presidente.
Deputado... Osmar Terra.
Caminhar pelo PL.
Pelo PL.
Pela minoria e pela oposição.
Pela minoria, mas...
Não. Eu... Não podemos penalizar um clube, a torcida inteira, por causa de um erro de um torcedor. Esse tem que ser punido exemplamente, mas o clube e a torcida não podem não ter culpa nenhuma disso e não deve ser punido.
Obrigado. Deputada de Taylor.
Maioria e governo.
Coloco União, PP, PSD... orienta sim, presidente, porque nós entendemos que o projeto ele fortalece o combate ao racismo com sanções reais e eficazes, e a responsabilização dos clubes ela é importante para que eles adotem políticas públicas aí inclusivas e combatam o racismo no Brasil.
Obrigado, deputada. Governo.
Maioria e governo.
Maioria sim, e governo, deputado Helder Salomão.
Sim ao texto, presidente.
Sim ao texto.
É porque nós estamos falando de uma situação que tem se repetido no Brasil e no mundo com muita frequência. Prática de racismo entre jogadores, entre torcida e jogadores. É pedagógico. É pedagógico que os times punam ou orientem as suas torcidas a não praticar racismo. Nós não podemos continuar convivendo com práticas racistas no Brasil e no mundo, jogadores brasileiros como Vinícius Júnior, frequentemente atacado pela torcida e até pelos próprios colegas. Combater o racismo significa que nós precisamos aperfeiçoar a nossa legislação e, mais do que isso, mudar atitudes. Se a gente alivia para o torcedor, nós estamos dando um salvo-conduto para os torcedores continuarem a praticar o crime de racismo. Então é sobre isso que nós estamos falando. O torcedor, ao ver o que a Câmara dos Deputados aprovou, deputado Patrus Ananias, olha, isso não nos diz respeito. Isso só diz respeito ao jogador, ao treinador, à equipe técnica. Eu posso continuar praticando o crime, por quê? O time não vai ser punido. Gente, vamos colocar a mão na consciência. Todos nós. É a mesma coisa que o pai dizer assim: o pai não pode praticar, mas o filho pode.
Não, nada disso.
É a mesma coisa. O atleta não pode, mas o torcedor pode.
Se o filho praticar, aprende o pai.
O torcedor tem que aprender. O torcedor tem que passar por um processo de educação nas escolas, no campo de futebol, na família, nas igrejas. Nós não podemos tolerar o racismo, nem do atleta, nem do torcedor. É isso.
Obrigado, deputado. Missão, deputado Kim, vai orientar?
Vou, presidente. A gente está votando a favor da lei, já votamos a favor da lei, a gente está destacando, o novo está destacando, um único ponto, né, que é basicamente a lei, ela já é vaga, porque ela fala que o clube vai ser punido por atos racistas de torcedores. Quantos? Um basta? Dois bastam? Assim, é muito desproporcional. Mas eu gostei de escutar a deputada Heloísa Helena, quando ela disse que quanto mais dura a punição, menor a possibilidade de acontecer aquela conduta. Espero que a partir de agora a gente veja a Federação PSOL Rede votando a favor de todos os aumentos de pena que a gente apresentar aqui nesse plenário, porque na semana passada votaram contra o aumento de pena que eu apresentei. Então eu vou levar isso como mote, vou emoldurar essa frase, deputada Heloísa, e pendurar no meu gabinete. Quanto mais dura a punição, menor a possibilidade da conduta. A gente orienta não para punir os racistas pelo racismo e não quem não tem culpa daquilo.
Obrigado, deputado Kim. Novo, deputado Luiz Lima. Quer...
Deputado Charles, o direito penal, ele já exige a individualização da pena. Eu tentei aqui trazer para vocês uma imagem. Maracanã, arquibancada tomada, 80 mil espectadores, torcedores, e um torcedor com um ato racista captado pela televisão vai punir a equipe toda. Isso serve ali para o Bahia, da deputada Alice Portugal. Isso serve para o Vitória da Bahia, um torcedor. Eu tenho certeza que todo mundo trabalha nos clubes, eles entendem o que eu estou falando. Esse torcedor não tem vínculo nenhum com o clube, ele comprou um ingresso. Às vezes nem ele é torcedor do próprio clube, mas ele cometeu um ato racista. Então, a gente precisa ficar muito atento para que essa punição... Quando eu ouço a deputada Heloísa Helena falar que tem que ser severo, por que, que não vota pela castração química aqui de estuprador? Estuprador! Isso sim tem que ter uma punição severa. Então fica aqui registrado o voto não do novo. Seria uma injustiça.
Obrigado, deputado. Deputada Alice Portugal.
Senhor presidente, como relatora da matéria, eu tenho a obrigação de resgatar que nós estamos, neste momento, não tratando de uma ação punitiva, não é, excludente ou ácida contra os clubes. Nós estamos tratando da criação de um cadastro. De um cadastro que leva em consideração as equipes que estão, né, em concorrência, não somente no futebol, mas em qualquer outra modalidade desportiva, que é inclusive um avanço que o substitutivo fez em relação ao projeto original. Inclusive nas piscinas, eminente deputado Luiz Lima. Inclusive em esportes considerados de elite. Recentemente temos tido notícias de uma patinadora no gelo, a partir das Olimpíadas no gelo, né, que uma patinadora negra que fez movimentos que agora estão sendo aplaudidos após um patinador realizá-lo nestas Olimpíadas. E ela já havia feito há mais de 10 anos por ser negra, acabou sendo apagada da história. Assim nós temos uma série de outras manifestações, manifestações em massa de torcidas de jogar bananas das arquibancadas para os gramados. Essa é uma realidade. Então, o que o cadastro realiza é elencar quais são as equipes que as suas torcidas que devem zelar pelos seus clubes. Essa é a natureza educativa da matéria. A torcida tem que zelar para que seu clube não conste numa lista dessa. A torcida tem que zelar para seu clube não constar numa lista de eventos violentos, como em Minas Gerais essa semana, como ocorreu com a morte de um torcedor do Palmeiras recentemente. Então, tudo isso é preciso se levar em consideração quando se elenca um cadastro, né, da lista suja do racismo do Brasil. Isso será um exemplo para o mundo inteiro. Eu gostaria, francamente, eu sou uma deputada que invisto no esporte como ferramenta de inclusão social. Acho que uma criança, quando está realizando uma atividade esportiva no contraturno das aulas, ela deixa de ser isca para os descaminhos que a sociedade oferece e está ali focada, né, a garantir disciplina, aprender a ganhar e a perder. As torcidas têm que saber isso, que quando um realiza um ato racista, todos perdem. E a própria torcida coibirá o ato racista de um, de dois ou de três, não importa. A lista, o cadastro é educativo, é ilustrativo, não é obstrutivo, mas ele ensinará que racismo é crime, que qualquer tipo de discriminação à pessoa humana já está tipificada como crime de racismo no Brasil, e nós precisamos avançar nessa direção. Peço vênia, retire o destaque, venha conosco, diga não...
Obrigado, deputada. Obrigado. Vou encerrar a votação. Todos já votaram, deputada Luiza Helena? Votou, deputada? Votou? Encerrar a votação. Sim, 295, não 120. Mantido o texto. Em votação, a redação final. Que por pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Projeto de lei 3.675-2025. Discussão em turno 1 do projeto de lei 3.675-2025, que institui o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre, pendente de pareceres. Para fazer a leitura do parecer da deputada Helena Lima, o projeto pelas comissões de Cultura e Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra à deputada Coronel Fernanda.
Presidente, vou direto ao mérito. A análise dessa preposição em plenário se beneficia da análise preliminar a relatório elaborado pelo deputado Alex Manente, da Comissão de Cultura. Trata-se de homenagem ao concessionário de veículos automotores de via terrestre, que desempenha um papel fundamental na cadeia logística nacional, na formação do produto interno bruto e na sustentabilidade econômica de várias localidades. Segundo o autor da preposição, esse segmento da economia nacional marca presença em 951 municípios. As 8.225 concessionárias são responsáveis por intermediar a venda de automóveis comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, motocicletas e máquinas agrícolas, garantindo não apenas o acesso da população a esses bens, mas também assegurando serviços de manutenção, garantia, peças e assistência técnica, representando os legítimos interesses e defesa dos consumidores brasileiros. As concessionárias desempenham função estratégica ao intermediar interesses da indústria, do comércio, dos serviços e do consumidor final, assegurando padrões de qualidade, seguranças e atendimento previsto na legislação. O reconhecimento oficial com a instituição de uma data nacional contribui para fortalecer a imagem pública desse segmento, valorizando trabalhadores, empresas e profissionais que movimentam importante parcela da economia nacional e impulsionam o desenvolvimento de cidades médias e pequenas. A preposição alia-se à tradição legislativa de homenagear categorias que contribuem para a formação da identidade nacional, para a dinâmica econômica e para o bem-estar coletivo. Ante exposto no âmbito da Constituição de Cultura, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.675/2025. Está lido, presidente.
Passa-se a discussão. A palavra, a favor, deputado Hildo Rocha. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o projeto de lei 3.675/2025.
Sua orientação, presidente.
Orientação de bancada, como orienta o bloco PSD, União Republicano, como orienta o PL, como orienta a Federação, PT, PCdoB, PV, bloco Avante, como orienta o PDT, como orienta o PSB, como orienta a Federação Pessoal Rede, como orienta o Novo, presidente. Como orienta a Missão, deputado Kim.
Presidente, a gente está votando mais um dia aqui. Agora é o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre. Mais uma vez eu quero insistir. Qual é o sentido da gente trazer para o plenário 513 deputados? Podem aprovar o dia que quiserem, assim. Mas, assim, deixa para aprovar em comissão, em caráter terminativo. O plenário foi feito para deliberar sobre as matérias mais importantes, mais críticas para o país. Requerimento de urgência foi inventado para questões de urgência. E a gente está votando mais um dia. Daqui a pouco não vai sobrar dia. Aliás, eu acho que nem sobra mais dia. Acho que essa Câmara já aprovou 3 ou 4 categorias ou comemorações no mesmo dia. E a gente continua aprovando dia aqui, em vez de efetivamente aprovar projetos que vão ajudar. Aqui, querem valorizar o concessionário de veículo automotor de via terrestre? Pois aprovem projetos que valorizem ele de fato, e não um dia. Esse dia o cara não vai nem lembrar, vai ser um post no Instagram que vai passar esquecido. Então, presidente, missão orienta não.
Como orienta a maioria? Como orienta a minoria?
Presidente,
como
eu
orienta?
Oriento sim.
Não, orienta, deputado Helder Salomão.
A federação orienta sim.
Vai orientar governo, maioria?
Isso. Oriento sim, deputado. Mas assim, eu quero concordar com o deputado Kim nesse aspecto. A gente não precisava votar esses projetos aqui no plenário. Podiam ser projetos terminativos nas comissões, mas de qualquer forma, nós orientamos sim.
Obrigado, deputado. Como orienta o Novo?
Presidente Charles, olha, Helder, vou concordar com o senhor e vou concordar com o Kim, que deveria terminar, sim, ali na Comissão de Cultura esse projeto, mas já que ele foi pautado, O Partido Novo, em referência aos concessionários de automóvel, vai votar sim.
Obrigado. Como orienta a minoria?
Presidente, a minoria, a oposição e o PL orienta sim a matéria. É, apesar da crítica que a gente encontra às vezes no plenário, mas nós não podemos ficar pautados só nisso. Nós devemos evoluir e reconhecer os setores que contribuem para a economia do nosso país, né? Nada nos afeta em relação a homenagear setor A, setor B. Esse é a gente fazer o reconhecimento de quem faz a diferença pelo nosso país. Às vezes a gente vota aqui assuntos que são constrangedores a vários sentidos, mas nesse a gente só está contribuindo. Obrigada.
Obrigada, deputada. Em votação, aquele que foi pela aprovação permaneça como se acham, aprovado. Em votação, a redação final, aqueles que foram pela aprovação permaneça como se acham, aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Projeto de lei 5.189/2019. Discussão em turno 1 do projeto de lei 5.189/2019, que institui o Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito. Tendo pareceres, passa-se a discussão. Deputado Chico Alencar. Deputado Elton Salomão,
presidente,
para falar a favor, deputado Elton Salomão.
Presidente, eu não vou usar os 3 minutos, não, mas eu já disse que eu concordo com a ideia de que esses projetos poderiam ser terminativos nas comissões, mas eu quero aproveitar para falar sobre esse projeto, porque ele é do senador Contarato, e cria... né, o Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito, a ser comemorado no dia 7 de maio. Por que eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto? O senador Contarato foi delegado de trânsito durante muitos anos, e é um militante desta causa, em defesa das vítimas do trânsito. Ele tem vários projetos que versam sobre a matéria do trânsito, porque ele atuou muitos anos, conhece de perto, e aqui ele homenageia e, ao mesmo tempo, cria o dia para que nós reflitamos sobre as vítimas do trânsito, sobre as violências praticadas no trânsito. Nós já tivemos muitos avanços no trânsito brasileiro, mas ainda tem muita gente praticando absurdos atrás de um volante e tirando vidas de pessoas inocentes. As vítimas do trânsito têm suas famílias que sofrem imensamente, têm seus amigos, seus vizinhos, as pessoas com as quais ela convivia e que, depois de ser vítima de um acidente de trânsito, deixa a dor a essas famílias que convivem com o sofrimento durante anos. Então, eu quero aqui parabenizar o senador Contarato, Fabiano Contarato, por este projeto, mas só para lembrar, este é apenas um dos projetos que ele apresentou sobre o trânsito, deputado Patrus. Muitos projetos que têm o objetivo de tornar o nosso trânsito um trânsito mais humano, mais seguro, mais responsável, e os motoristas, os condutores, precisam colocar a mão na consciência, porque ainda há muitos absurdos sendo praticados pelos condutores no nosso país. E as vítimas, como eu disse, são vítimas de situações que poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem mais responsabilidade no trânsito. Então, parabéns ao senador Fabiano Contarato por colocar em discussão. E hoje nós vamos aprovar esse projeto, criando o Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito.
Obrigado, deputado Helder Salomão. Para discutir contrário, deputado Kim Kataguiri, do Partido Missão de São Paulo.
Então, agora os deputados vão votar esse projeto de lei 5.189/2019, que institui o dia 7 de maio como Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito. Deputado Kim Kataguiri.
É o terceiro dia que a gente vota hoje. Dessa vez, é o Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito. E, mais uma vez, eu convoco esse plenário a trabalhar em prol das vítimas do trânsito, em vez de ficar votando dia disso e dia daquilo, A melhor coisa que a gente pode fazer em memória das vítimas do trânsito é a gente parar de extorquir o cidadão na hora de comprar o carro, que metade ele paga imposto, aí ele anda com o carro caindo aos pedaços porque o Estado saqueia ele na hora dele comprar um carro, depois saqueia no IPVA e aí ele sofre um acidente nas rodovias e nas estradas e nas ruas que estão absolutamente destruídas. Aí não tem preocupação com as vítimas de trânsito. Na hora de ter fiscalização em cima do que é obrigação do poder público de dar uma estrada, uma rodovia, uma rua decente, aí não tem memória para a vítima do trânsito. Na hora da gente punir com rigor o bêbado, o drogado, que de maneira negligente e criminosa entra na contramão, não sabe o que está fazendo, mata uma pessoa, destrói a vida dessa pessoa, de uma família, por gerações, aí